para 35% no futuro.
Quando estiver economicamente viável, a gente aumenta. Se piorar, a gente diminui. Só precisamos ter os testes, porque nós precisamos ter garantia de que nós teremos a motorização completamente preservada dos veículos.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, os testes técnicos indicaram que a gasolina com 32% de etanol apresentou desempenho semelhante ao das misturas atuais, inclusive em veículos com motores movidos apenas a gasolina. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O mercado de garantias para aluguel de imóveis segue em expansão em todo o Brasil. Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras, entre 2021 e 2025, o seguro fiança locatícia pagou 2 milhões e 400 bilhões de reais em indenizações no país, com crescimento de 184% no volume de indenizações no período. Além do seguro fiança locatícia, modalidade prevista na Lei do Inquilinato, também ganharam espaço no mercado as chamadas garantidoras privadas. Edivaldo Floresta, presidente da Comissão de Fiança Locatícia da Federação de Seguros Gerais, a FENSEG, explica que o consumidor deve ficar atento porque, embora tenham a mesma finalidade, os modelos de seguro fiança possuem regras de funcionamento diferentes no contrato de aluguel.
O maior risco nesse processo é imaginar que produtos com nomes ou finalidades parecidas necessariamente oferecem a mesma estrutura de proteção. Muitas vezes a diferença não aparece no momento da contratação, mas pode se tornar relevante ao longo da vigência do contrato e no momento de uma possível inadimplência. O principal é entender o que acontece depois da assinatura do contrato de locação. A diferença aparece quando surge um problema ou quando a locação dura vários anos. E no caso o problema é quando surge a inadimplência. O seguro fiança foi estruturado justamente para oferecer previsibilidade, com regras claras, fiscalização e uma garantia que acompanha a vida do contrato.
Para esclarecer essas diferenças oferecidas no mercado, a FENSEG lançou o guia Seguradoras versus Garantidoras, o que você precisa saber. Edivaldo Floresta destaca que o avanço das empresas garantidoras mostra a inovação e a relevância do setor.
Esse crescimento só demonstra que existe uma demanda crescente por soluções que tragam segurança, tanto para quem aluga, quanto para quem disponibiliza um imóvel para locação. A FENSEG entende que a inovação é positiva e amplia as alternativas disponíveis para o mercado. Porém, o ponto central não é impedir novas soluções, mas garantir que as diferenças entre os modelos sejam conhecidas e compreendidas. Quanto maior a transparência sobre como cada produto funciona, mais segurança terão consumidores, proprietários e imobiliárias para tomar suas decisões.
Entre os pontos destacados no guia da FENSEG estão a continuidade da garantia, a existência de reservas financeiras para pagamento de indenizações, as regras de cobertura e os mecanismos de proteção ao consumidor. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Mensagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os motoristas brasileiros agora contam com uma nova ferramenta digital para consultar a reputação, o histórico de fiscalização e a qualidade dos combustíveis comercializados nos postos de todo o país. A Agência Nacional do Petróleo lançou o aplicativo ANP com Você Postos, que mapeia os estabelecimentos e permite que o próprio consumidor envie denúncias caso desconfie de fraudes ou preços abusivos. A plataforma funciona como um termômetro de confiança ao atribuir notas de 0 a 5 para cada posto mapeado, tendo como base o histórico de vistorias oficiais dos últimos 5 anos. Para facilitar a navegação do usuário, o aplicativo utiliza um sistema de cores em que os postos com pior avaliação e reincidentes em problemas aparecem na cor vermelha. Já os estabelecimentos mais seguros e bem avaliados são destacados na cor verde. Ao lançar o aplicativo, a ANP explicou que o objetivo é dar total transparência ao mercado, permitindo que o motorista faça uma escolha consciente na hora de parar o veículo para encher o tanque de gasolina, etanol ou diesel. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Criado para valorizar a atuação feminina no agronegócio e destacar a ciência como um dos pilares do desenvolvimento no setor no Brasil, o Prêmio Mulheres do Agro busca dar visibilidade às pesquisadoras e profissionais que impulsionam a inovação, a sustentabilidade e a transformação no campo. A votação popular da categoria Ciência e Pesquisa do Prêmio Mulheres do Agro está aberta. A iniciativa, promovida pela Bayer, em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio, reconhece pesquisadoras que contribuem para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. As finalistas foram selecionadas a partir de indicações feitas diretamente no site oficial do prêmio por pessoas próximas, como alunos e familiares, que valorizam a relevância do trabalho dessas profissionais. A gerente de relacionamento científico da Bayer para a América Latina, Amanda Bernardi, explica como foi feita a escolha das finalistas.
Para chegar às três finalistas, a banca técnica avaliou o conjunto das trajetórias acadêmicas, profissionais e pessoais, além de iniciativas que fortalecem a presença feminina, como liderança e inspiração no setor.
Agora a escolha da vencedora está nas mãos do público. A pesquisadora mais votada receberá um incentivo de R$20 mil para apoiar o desenvolvimento das pesquisas realizadas. Amanda também comenta a importância da categoria e a contribuição para o futuro da agricultura.
O Prêmio Mulheres do Agro foi criado para dar visibilidade à atuação das mulheres no setor. A categoria Ciência e Pesquisa, em especial, reforça o reconhecimento das pesquisadoras que contribuem para o avanço da ciência e para o desenvolvimento do agronegócio. A cada edição, conhecemos novas histórias que evidenciam como a pesquisa impulsiona práticas mais sustentáveis e inovadoras, reforçando a importância do conhecimento e da diversidade para o futuro do campo.
A votação é aberta ao público e segue até o dia 22 de julho. Para conhecer as finalistas e registrar o voto, basta acessar o site oficial do Prêmio Mulheres do Agro. A vencedora será anunciada em um evento exclusivo para convidados em agosto, em São Paulo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Na hora de comprar um novo celular ou tablet, muita gente olha para a câmera, a bateria ou o desempenho. Mas outro fator também merece atenção: por quanto tempo o dispositivo vai continuar recebendo atualizações? Esse suporte ajuda a manter o aparelho seguro, atualizado e útil por muitos anos. Quem explica é Rafael Aquino, diretor de produto de Mobile Experience da Samsung Brasil.
Quando você compra um smartphone, espera que ele continue acompanhando a sua rotina por muitos anos. Com as atualizações de sistema e de segurança, o aparelho recebe novos recursos, fica mais protegido e continua oferecendo uma boa experiência de uso. É um investimento que faz diferença não só no momento da compra, mas também ao longo do tempo.
Nos modelos mais recentes da Samsung, como as linhas Galaxy S, Galaxy Z e Galaxy Tab S, o consumidor conta com até 7 anos de atualizações de sistema Android e de segurança. Recentemente, a empresa também ampliou a disponibilidade da One UI 8.5 para mais dispositivos, levando novos recursos do Galaxy AI a um número ainda maior de usuários. Rafael Aquino relata os principais benefícios para quem pretende usar o dispositivo por vários anos.
Além de receber novos recursos e atualizações de segurança, o dispositivo continua preparado para acompanhar a evolução do sistema e oferecer uma boa experiência de uso. E no futuro, esse aparelho também tende a manter um valor de revenda maior.
A Samsung também prepara outras novidades. Em 22 de julho, acontece o Galaxy Unpacked, evento especial que apresenta as mais recentes inovações da empresa. Neste ano, um novo formato de celular deve ser apresentado.
O próximo Galaxy Unpacked destaca o formato que muda tudo. E em 22 de julho, a Samsung mostrará como é possível combinar inteligência artificial e novos formatos para oferecer mais experiências em celulares dobráveis. Faça o pré-registro em samsung.com.br/unpacked para ter benefícios e descontos exclusivos para o próximo lançamento Galaxy.
O Galaxy Unpacked acontece no dia 22 de julho com transmissão ao vivo nos canais oficiais da Samsung a partir das 10 da manhã, horário de Brasília. Para mais informações, acesse samsung.com e Samsung Newsroom Brasil. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O preço do ovo está em queda nas granjas. Por exemplo, no polo produtor de Bastos, no interior de São Paulo, a caixa de 30 dúzias do branco é vendida a R$ 128,00, enquanto a do vermelho sai a R$ 140,00. Dados do CPEA indicam que a redução está entre 3% e 4% do começo do mês para cá. No geral, a oferta de ovos está acima da demanda. Um dos motivos do qual os produtores já estavam cientes é que o consumo normalmente cai durante as férias escolares. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O cooperativismo brasileiro foi homenageado em sessão solene realizada na Câmara dos Deputados em Brasília, em celebração ao Dia Internacional do Cooperativismo. O encontro reuniu parlamentares, representantes do setor e das Nações Unidas para destacar a importância das cooperativas na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. Hoje o Brasil reúne cerca de 28 milhões de cooperados e o movimento tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre desenvolvimento econômico e inclusão social. A presidente executiva do sistema OCB, Tânia Zanella, afirma que o crescimento do cooperativismo reflete o impacto do modelo nas comunidades brasileiras.
Nós somos hoje 12% da população brasileira. Nós vamos lançar agora o nosso anuário com 28 milhões de brasileiros. 28 milhões de cooperados que estão transformando a realidade do nosso país. E aquilo que a gente sempre coloca, cooperativismo quer ser essa ferramenta, sim, para governos sérios, para mudar a realidade desse nosso país que a gente tanto ama. Porque o cooperativismo é isso, cooperativismo gera prosperidade aonde está inserido.
O Dia Internacional é celebrado desde 1923 e passou a integrar oficialmente o calendário das Nações Unidas em 1995. Neste ano, o tema foi Cooperativas por um Mundo Pacífico, reforçando o papel dessas organizações na promoção da inclusão e do desenvolvimento sustentável. O representante das Nações Unidas no Brasil, Igor Garafulik, explica por que esse modelo é considerado estratégico pela ONU.
As cooperativas demonstram todos os dias que é possível construir essas pontes. Elas fortalecem a confiança entre as pessoas, ampliam oportunidades econômicas, promovem a participação democrática, reduzem desigualdades e contribuem para comunidades mais resilientes e inclusivas. Em outras palavras, ajudam a construir aquilo que as Nações Unidas chamam de paz positiva. Uma paz baseada não apenas na ausência de conflitos, mas na presença da justiça, da inclusão, da solidariedade e da confiança.
Durante a sessão, parlamentares também destacaram avanços recentes para o setor, como o tratamento dado ao ato cooperativo na reforma tributária e a aprovação de projetos voltados ao fortalecimento de diferentes ramos do cooperativismo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Na pecuária moderna, o sucesso financeiro não depende apenas do tamanho do rebanho, mas de quantas arrobas de gado a propriedade produz por hectare ao ano. Para atingir esse potencial, o primeiro passo é eliminar a concorrência das plantas daninhas, que disputam água, luz e nutrientes com o capim. Segundo Edson Siocchi, agrônomo de campo da linha pastagem da Corteva AgriScience, o controle dessas invasoras é o ponto de partida para aumentar a lotação por hectare e elevar os ganhos do pecuarista.
Uma média brasileira hoje, a gente fala de 1,35 cabeças por hectare, seria dividir a quantidade do rebanho brasileiro pela quantidade de hectares de pastagem, né? Numa área de alta tecnologia, nós podemos aumentar em 10 vezes essa condição, né? Uma condição ótima de solo, clima. E para isso, a primeira ferramenta é o controle de plantas daninhas, né? E o uso de herbicida para que nós passamos a dar a condição do capim de produzir livremente e ter uma produção boa, né? Vamos dizer assim.
Essa intensificação depende diretamente da produção conjunta de capim e boi na mesma área. Quando o pasto é bem manejado, o ganho por hectare cresce de forma expressiva em relação ao sistema extensivo tradicional, como explica o agrônomo.
Nós temos que ter em mente que nós temos aí duas culturas, né? Do animal, a cultura do boi e a cultura do capim, né? As duas têm que estar, né? Produzir muito na mesma área. Então, para que nós tenhamos um ganho financeiro, nós temos que ter uma produção boa de capim, né? Se, enquanto um sistema aí extensivo, tradicional, o ganho fica muitas vezes em torno de 3 a 7 arrobas por hectare, já num sistema de recria e engorda intensiva, o produtor pode tirar 15, 25 arrobas por hectare, né? O segredo do lucro aí na pecuária atual é produzir mais na mesma área, né?
Sioc reforça ainda que este tipo de investimento deve ser sempre planejado e feito com orientação técnica. O pecuarista precisa conhecer a sua propriedade, mapear o nível de infestação de plantas daninhas e traçar metas de manejo para os próximos anos, sempre contando com a recomendação de um engenheiro agrônomo para garantir o uso correto e seguro dos herbicidas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O atual surto de ebola na República Democrática do Congo, RD Congo, já configura o terceiro maior de todos os tempos, com 2 mil casos confirmados e mais de 700 mortes em 5 províncias. O diretor do Programa de Emergências de Saúde, da Organização Mundial da Saúde, OMS, acaba de retornar de Bunia, na província de Ituri, o local que se tornou o epicentro da crise. Falando a jornalistas em Genebra, Chikwe Iekweazu relatou que as infecções pela variante do vírus, conhecida como Bundibugyo, atingiram níveis recordes e a maioria dos casos provém de cadeias de transmissão desconhecidas.
And we've seen the fastest growth in a single month since the outbreak started and of all the Ebola outbreaks that we've managed.
Ele afirmou que o crescimento das infecções atingiu o patamar mais alto em um único mês desde o início do surto e já configura o contágio mais acelerado de todos os surtos de ebola já gerenciados pela OMS. O especialista acrescentou que nos últimos dias, as equipes em campo observaram alguns dos maiores números de novas infecções em um único dia, incluindo mais de 80 casos confirmados em 24 horas. Para o representante da OMS, o dado mais alarmante é o fato de que muitas das mortes recentemente relatadas são de pessoas que faleceram em suas comunidades sem nunca terem chegado a um centro de saúde ou recebido atendimento. A OMS realiza rastreamento para garantir que todos aqueles que tiveram contato com pessoas infectadas sejam monitoradas. Mas Iekweazu alertou que, apesar dos avanços no diagnóstico e nas altas taxas de rastreamento de contatos, 80% dos novos casos estão fora das listas de monitoramento. Isso significa que existem cadeias de transmissão desconhecidas. O surto atual foi declarado há quase 2 meses e a modelagem da OMS indica que sua escala real pode ser de 2 a 4 vezes maior que o número de casos relatados.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combates às endemias. A medida foi aprovada por ampla maioria e é considerada pela área econômica do governo Lula como uma verdadeira pauta bomba que deve sobrecarregar o orçamento em mais de 27 bilhões de reais. A proposta reduz a idade mínima para a aposentadoria para 57 anos no caso das mulheres e 60 anos no caso dos homens, desde que sejam comprovados 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. O texto também estabelece regras de transição e amplia benefícios aos agentes. Durante a votação, a líder do governo no Senado, senadora Tereza Leitão, explicou que o Palácio do Planalto manteve a preocupação com o impacto fiscal da proposta, mas que decidiu liberar a bancada para votar, conforme a própria convicção.
Sabemos também a responsabilidade que o governo tem na relação com os entes federativos. É uma posição de governo, porque ela não se encerra apenas nessas coisas que eu disse, que são muitas, mas que têm injunções que se relacionam com outras. Por conta disso, o governo vai liberar o voto da sua bancada.
Segundo estimativa do Ministério da Previdência, a medida pode gerar impacto de até 27 bilhões de reais nas contas públicas ao longo dos próximos 10 anos. O relator da proposta, senador Irajá, rebateu as críticas e afirmou que a PEC representa uma conquista histórica para profissionais que atuam diretamente na prevenção de doenças e no atendimento às comunidades.
Comemorando essa grande vitória da PEC 14, com a votação histórica, com mais de 70 votos, aprovação maciça da casa, um reconhecimento, um respeito, uma admiração por essa categoria que merece toda a nossa admiração.
Como se trata de uma emenda à Constituição, a proposta não depende de sanção presidencial e seguirá agora para promulgação pelo Congresso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Os casos de agressão contra crianças ganharam noticiário nesta semana. Primeiro, uma menina de 3 anos atingida por um chute pelo próprio pai enquanto caminhava no Paraná. Depois, a morte de um garoto de 3 anos espancado pelo próprio pai no Rio Grande do Sul apenas por ter dado bom dia ao genitor. Esses números levantam uma questão. Bater uma criança é uma forma legítima de educar? Quem explica é a psicóloga do setor multidisciplinar das varas de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mayra Lopes.
Se eu decidir bater na cara de uma vizinha, ela pode fazer uma denúncia policial contra mim. A gente não pode resolver as coisas na violência. Você não pode dizer para o seu filho não bate, não seja violento, quando você faz uso da violência para punir. E a educação punitiva, ela não é uma educação positiva que trabalha autoestima. Ela é uma educação que acarreta muita ansiedade. Muitas vezes a gente pontua na punição aquilo que está errado para a criança, então ela sabe o que está errado, mas ela nunca sabe o que é certo.
Nos primeiros meses de 2026, foram registradas mais de 115 mil denúncias de agressões contra os pequenos no Brasil. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e foram apresentados ao Senado Federal. O primeiro passo para mudar esse modelo, onde a educação é feita com violência, é a conscientização.
A gente é incapaz de dizer para a criança que aquele ato que ela fez certo é muito mais positivo e deve ser elogiado muito mais do que a reprimenda. É possível educar sem palmada e isso vai depender da desconstrução da paternidade ou maternidade ou cuidados que você tem na sua cabeça e vai depender muito que o adulto cuidador, ele se permita se reconstruir, porque ele não está só cuidando, ele é um exemplo para aquela relação. Então, ele é o comandante. Então, ele não precisa fazer uso da violência para isso.
Seja em local público ou privado, a população deve registrar uma denúncia de agressões contra os pequenos. Além dos conselhos tutelares, você pode acionar uma delegacia ou ligar no Disque 100. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A ameaça de divulgar imagens íntimas de uma mulher, mesmo que elas nunca cheguem a ser compartilhadas, gera indenização por danos morais. Esse foi o entendimento da 4ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao condenar um homem a pagar R$4.000 à ex-companheira após o envio de mensagens com esse conteúdo. Segundo o processo, os dois tiveram um breve relacionamento e trocaram fotografias íntimas durante esse período. Após o fim da relação, o homem passou a ameaçar expor as imagens. Conforme o juiz Maurício Ramírez. Em primeira instância, o pedido de indenização foi negado, mas a decisão acabou sendo reformada.
Neste nosso caso, foi relevante reconhecer que a ameaça de divulgar imagens íntimas costuma produzir um impacto desproporcional sobre as mulheres. E em razão de fatores sociais, culturais ainda presentes, esse tipo de violência frequentemente acarreta consequências mais intensas para sua honra, imagem, vida pessoal e saúde mental. Então, a perspectiva de gênero nos permitiu compreender a real dimensão da ameaça e suas repercussões concretas na esfera da vítima, e isso foi levado em consideração no arbitramento da indenização, mas sempre com base nas provas dos autos e nas circunstâncias específicas do caso.
Ao analisar o recurso, o colegiado concluiu que as mensagens tinham caráter intimidatório e provocavam medo e abalo emocional na vítima, ainda que não houvesse provas de que as fotografias tenham sido efetivamente divulgadas. Para o magistrado, o dano moral decorreu das ameaças comprovadas no processo e da violação aos direitos da personalidade da mulher.
As provas demonstraram que o réu enviou mensagens prometendo divulgar fotografias íntimas da autora, o que por si só representa uma grave violação dos direitos de personalidade dela. E não era necessário que a divulgação efetivamente tivesse ocorrido para que houvesse uma lesão indenizável. A ameaça já tinha um conteúdo intimidatório e era capaz, então, de provocar medo, angústia, insegurança, especialmente porque envolvia imagens íntimas. E, naturalmente, se houvesse prova de que as imagens foram divulgadas, estaríamos diante de um fato ainda mais grave e isso poderia repercutir na extensão dos danos.
Conforme a decisão, a ameaça de divulgação não autorizada de imagens íntimas atinge as mulheres de forma desproporcional pelos impactos sobre a honra, a imagem e a saúde mental. Esses fatores foram considerados pelo colegiado na fixação da indenização por danos morais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Novo grupo de trabalhadores e servidores públicos pode sacar o PIS/PASEP 2026 a partir desta quarta-feira, 15 de julho. O pagamento do abono deste ano, que tem como ano base 2024, está liberado para os aniversariantes de setembro e outubro. Lembrando que este ano tem direito ao benefício quem trabalhou no mínimo 30 dias com carteira assinada no ano base, com remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. Outra exigência é estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos. Cada beneficiário contemplado recebe entre R$ 136 e R$ 1.621, dependendo do tempo trabalhado em 2024. O cronograma de liberações, abrangendo os demais trabalhadores, vai até agosto. Todos os beneficiários poderão sacar o dinheiro até 30 de dezembro. Ao todo, segundo os dados oficiais, 26 milhões e 900 mil trabalhadores devem receber o PIS/PASEP este ano, num total de R$ 33,5 bilhões em pagamentos. Vale lembrar também que o pagamento do PIS, destinado a trabalhadores do setor privado, é realizado pela Caixa, com crédito automático para quem possui conta na instituição ou saque em agências lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. Já o PASEP é pago aos servidores públicos que têm direito pelo Banco do Brasil, também via crédito em conta ou saque presencial em agências. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A inteligência artificial transformou a dinâmica dos processos seletivos e agora começa a criar um novo problema para as empresas: distinguir candidatos realmente qualificados em meio a currículos cada vez mais elaborados pela inteligência artificial. Levantamento da Robert Half mostra que 66% dos gestores de contratação acreditam que a inteligência artificial aumentou o número de currículos exagerados ou imprecisos nos processos seletivos. 70% das empresas afirmam ainda não ter adotado medidas específicas para lidar com os riscos ligados ao uso dessas ferramentas por candidatos. Débora Rodrigues, especialista em recursos humanos e integrante do grupo temático de gestão de pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre os tipos de ajustes que as empresas deveriam adotar para evitar que currículos criados com o auxílio da inteligência artificial passem despercebidos ou distorçam o ranqueamento.
A IA, ela consegue sim identificar padrões, mas o comportamento humano, ele vai muito além de padrões. Competências como liderança, ética, inteligência emocional, elas dependem da história do profissional. O algoritmo pode apoiar o recrutador, organizando as informações e identificando tendência, mas ainda possui limitações importantes para compreender algumas nuances da comunicação.
Plataformas conseguem analisar milhares de currículos em poucos segundos. Ao mesmo tempo, recrutadores começam a enfrentar currículos mais parecidos entre si. A especialista em RH ressalta de que forma as empresas podem reestruturar as etapas de seleção para valorizar mais contexto e trajetória do candidato do que apenas palavras-chave.
As empresas, elas precisam migrar de um modelo baseado em histórico para um modelo baseado em potencial. Ao invés de perguntar apenas onde você trabalhou, vale perguntar qual foi o problema mais complexo que você resolveu, como que você tomou determinada decisão, ou qual resultado gerou e como chegou até ele. Talvez faça sentido incorporar algumas avaliações práticas, desafios relacionados à função e as entrevistas estruturadas por competência, porque elas permitem comparar o candidato com uma maior objetividade.
Nesse cenário, o RH precisa encontrar o equilíbrio entre eficiência operacional, transparência, evitando que a automação transforme diferenciação real em simples padronização algorítmica. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Senado aprovou a medida provisória que altera as regras de transporte rodoviário de cargas e reforça o cumprimento do piso mínimo do frete. O texto segue para a sanção presidencial após um acordo entre governo e oposição, construído para evitar que a proposta perdesse a validade na próxima quinta-feira. A medida mantém a política de pisos mínimos do frete, endurece as punições para empresas que descumprirem a regra e prevê multas que podem chegar a R$1 milhão, além da suspensão do registro de transportadoras reincidentes. Antes da votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que o texto passou por uma ampla negociação para viabilizar um consenso mínimo entre os parlamentares.
Não correção de mérito, mas adequações redacionais que eu acho que eles chegaram a um entendimento com todos os envolvidos, sejam com os empresários, mas muito especialmente com os transportadores, com os trabalhadores que fazem da luta diária de transportar as mercadorias do nosso país.
Um dos principais pontos de divergência envolvia a anistia a caminhoneiros multados durante as manifestações de 2022 e também a criação de um piso salarial para motoristas de longa distância. O Senado retirou a definição do valor do piso por entender que o tema deve ser tratado por negociação coletiva. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, afirmou que o acordo inclui ajustes na redação.
No conjunto de preocupações colocadas, várias, 4 dispositivos, nós vamos buscar ajustar como emenda de redação. Outros têm compromisso de veto futuro do presidente da República. Então eu creio que nós chegamos a um bom acordo para a votação.
Com a aprovação, a medida provisória garante novas regras para o cálculo do piso do frete e fortalece os mecanismos de fiscalização do transporte rodoviário de cargas em todo o país. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação.
101.9 Difusora.
Tá na rede. Curta e compartilhe. @ Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Deseja saborear um buffet executivo de terça a sexta-feira de frutos do mar, peixe e opções japonesas? O restaurante Peixe Frito em Santa Felicidade é o lugar certo. Acesse nosso site restaurantepeixefrito.com.br e nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Surpreenda-se com os nossos pratos. Fone 3372-2235, Avenida Manuel Ribas, 5438.
Difusora 41.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
Deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer, só pro meu prazer. Não vem agora com essas insinuações dos seus defeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? E também se não for, não me faz mal. Não me faz mal, não. Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer.
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see.
Seus cabelos, nas fases da lua, nas frases de amor, e até quando o frio vem de cobertor. E quando você se cansar de correr, eu vou estar bem aqui no começo. Quando você não souber pra onde ir, pode voltar pra mim. Quando você precisa de mim, lembra que eu estou bem aqui, bem perto do sol, pra quando você se lembra de mim. Quando você precisa de mim, lembra que eu estou bem aqui, bem perto do sol, pra quando você se lembra de mim. Se esquecer de quem é, é só então perguntar para mim. Sem cada detalhe de quem é você. Quando você precisa de mim, lembra que eu estou bem aqui, perto do sol, pra quando você se lembra de mim. Precisa de mim, lembra que eu estou bem aqui, perto do sol, pra quando você se lembra de mim. Oh,
Difusora 414.
I'm a big, big girl in a big, big. Not believe me, but I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave. Miss you much, miss you much.
Segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. Na roda canta com seu ouvido a bumba, me leva que quero ver meu pai. Leva no seu bumba. Quero ver meu pai, caminho bordado a ser.
quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. Na roda canta com seu ouvir as abumba, me leva que quero ver meu pai. Bumba me leva, leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas, me leva que quero ver.
Difusora.
So sad, tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad,
que o tempo que nós perdemos ficou pra trás também, o que nos juntou
Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz. E ainda espero resposta. Faz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo. Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os acerte em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai. Adiante sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. O que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo. Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico